Fala, doutor.
Estima-se que em todo mundo, uma em cada 160 crianças tenha autismo. Com a pandemia, as alterações na rotina foram sentidas por muita gente e com os pequenos não foi diferente, mas mais ainda para os autistas. A jornalista Aniela Almeida entrevistou o neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Anderson Nietzsche, sobre os impactos destas mudanças na vida das crianças do espectro.
O que é o autismo?
O autismo é um transtorno do desenvolvimento. A gente não sabe exatamente a causa, tem um componente genético, um componente ambiental, mas ela é caracterizada por basicamente dois sintomas. Uma dificuldade de as crianças se relacionarem e se comunicarem, especialmente com outras crianças, mas também com adultos, e uma tendência de comportamento repetitivo. A gente usa a palavra estereotipado, que é não tem uma função clara daquela repetição de comportamento. Podem ser movimentos, como bater a mãozinha, pular sempre no mesmo lugar, andar na ponta dos pés, ou podem ser comportamentos ou desejos estereotipados, como querer brincar somente com dinossauros, ou querer saber tudo sobre a lua ou os astros, e ter muita dificuldade de sair daquele padrão de comportamento. Obviamente, isso tem que criar uma dificuldade na vida dessa criança e dessa família. Não basta ter só esses comportamentos, isso tem que ter um prejuízo na vida dessas crianças e tem que acontecer nos primeiros anos de vida.
Além desses que o doutor já citou, tem mais algum sinal, mais alguma característica, de repente, a socialização da criança com outras pessoas da família?
Isso é o mais comum. Chegou com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ou até 1 ano e meio, e não está falando, alguma coisa tem que ser feita. Até pouco tempo atrás, isso até entre os médicos, era comum de se dizer, ele vai ter o seu tempo. Hoje a gente não considera mais assim. Especialmente por causa dos conhecimentos da neuroplasticidade, quanto antes a gente percebeu de que algum sintoma apareceu, algum atraso do desenvolvimento apareceu, a gente toma alguma intervenção. Outro sintoma bastante comum do autismo é a criança querer brincar mais isolada, não quer brincar junto com as outras crianças. Ou quando brinca, brinca de uma forma um pouco diferente da média. Não dá um significado, a gente fala significado lúdico, um significado de brincadeira para um determinado brinquedo. Então, o carrinho vira uma fila de carrinhos separados por cores e tamanhos, as bonecas servem basicamente como um brinquedo para bater e não uma criança para ninar ou para alimentar ou dar mamadeira. E muitas vezes a gente consegue ver já um certo distanciamento dos pais. Os pais chamam a criança, várias vezes ela não responde, fica olhando para nada. E o pai diz que ele é um pouco desatento, mas no fundo isso pode ser o transtorno de espectro autista.
E quando os pais devem procurar um pediatra, um profissional, tem alguma área da pediatria específica para se procurar para o diagnóstico do autismo?
O primeiro profissional que tem que ver essa criança é o seu pediatra, né? O pediatra é o gerente da saúde dessa criança e ele que organiza e observa o desenvolvimento da criança. Atrasou o desenvolvimento, a gente precisa tomar uma conduta. É sempre assim agora, né? Atrasou para andar? Vamos trabalhar com a parte da marcha. Atrasou para falar? Vamos trabalhar com a linguagem. Né? Então, no campo do autismo, normalmente a fala e a socialização são as primeiras coisas que se observam. A gente observou esse atraso, encaminha já para um fonoterapeuta que vai trabalhar a linguagem, para um psicólogo que vai tentar melhorar esse comportamento, para um terapeuta ocupacional, que vai trabalhar especialmente aquilo que a gente chama de alteração de processamento sensorial, que é uma disruptura da habilidade de perceber alguns sons, alguns tatos, alguns cheiros. Então, algumas sensorialidades ficam mais intensas, outras ficam menos intensas. Um exemplo é, entra num lugar em que tem muito barulho, por exemplo, uma área de construção, um vizinho está usando uma motosserra ou uma furadeira, e a criança põe as duas mãozinhas no ouvido reclamando daquele barulho, língua, aspirador de pó, liquidificador. Outro sintoma de sensorialidade bastante comum é a criança entra no supermercado e fica apavorada com aquilo. Uma explicação para isso são todas aquelas cores dos produtos expostos na prateleira, que como se dissesse, olhem para mim, isso é na verdade o objetivo do publicitário. Mas todos aqueles produtos dizendo, olha para mim, olha para mim, olha para mim, ela fica completamente confusa com a intensidade e sensorialidade que há naquele ambiente. O terapeuta ocupacional trabalha justamente com essa área de processar essas sensorialidades, ajustar, e isso vai ajudar a criança a ficar mais centrada também.
E o diagnóstico, ele pode ser mais demorado, pode ser um pouco mais rápido?
Então, a ideia de sempre intervir antes mesmo de a gente ter um diagnóstico, né, tem a ideia de ser o mais precoce possível, né? Quanto antes a gente fizer o diagnóstico, ou melhor, quanto antes a gente começar a tratar, melhor o resultado lá na frente. Nem que a gente não saiba exatamente o resultado ou o diagnóstico, né? A gente não sabe exatamente o que essa criança tem. Às vezes o processo diagnóstico demora 1, 2, 3, 4 meses, precisa passar por alguns testes, algumas avaliações mais elaboradas, especialmente as crianças que têm um funcionamento intelectual mais apurado, né? Elas enganam um pouco a gente nesse diagnóstico, mas o que importa é intervir. Quanto antes a gente intervir, quanto antes começar a tratar, melhor.
E a questão de qualidade de vida a partir do momento que se inicia o tratamento? Uhum. Como é que fica a qualidade de vida dessa criança?
O diagnóstico precoce, o tratamento precoce, tem a tendência de a criança entrar num processo de melhora muito rápido, né? Mas não adianta ser um tratamento, especialmente a partir do momento que se faz o diagnóstico, muito raso. Ele precisa obedecer basicamente três critérios. Um deles, como eu falei, precisa ser precoce, começar o quanto antes. O segundo, ele tem que ser especializado em técnicas para tratar autismo, né? E em terceiro lugar, ele precisa ser intensivo. Quando a gente está falando intensivo, é no mínimo 10 a 15 horas de terapia por semana, né? Tem alguns trabalhos que pedem para se fazer 40 horas de terapia por semana, mas isso nem sempre é possível pela disponibilidade dos terapeutas, pelo custo disso tudo e pela própria criança, que às vezes não consegue fazer esse tempo todo de terapia. Mas esses três objetivos têm que estar planeados para a gente entrar numa terapia efetiva.
E a rede de apoio da criança, né? Toda a família. É importante que tenha todo esse envolvimento de pais, irmãos ou demais pessoas da família para que esse tratamento seja bem efetivo e a criança consiga, né, alcançar essa qualidade de vida?
A gente tem o costume de falar da criança, né? Mas todo mundo sofre na família, né? O autismo traz prejuízo para todo mundo, né? Fazer 15 horas de terapia por semana mais a escolinha, normalmente um dos pais não pode trabalhar, vai ter que gerenciar essas terapias. O diagnóstico é muito doído para boa parte dos pais, e às vezes ele é atrasado justamente por isso. A gente sabe, toda vez que a gente está adiante, isso vale para qualquer doença ou situações de muita dificuldade, a primeira etapa é negar, é dizer, não, deve ser outra coisa, depois a gente vê. Semana que vem tem o pediatra, mas semana que vem eu vou deixar para outro mês. Isso é comum, absolutamente comum, isso não é reprovável, mas a gente tem que sair dessa fase o quanto antes para entrar numa fase de aceitação e entrar em terapia o quanto antes.
No Fala Doutor de hoje, a jornalista Aniela Almeida entrevistou o neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Anderson Nietzsche, sobre as crianças com autismo na pandemia.
Fala Doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.